Oi, eu sou Vinícius Lopacinski.
Eu sou Helena Tourinho.
E esse é o Arquitetura de Boteco.
Tá abafado porque o verão está chegando finalmente. Vem em mim, verão. Eu tô pronta. My body's ready.
My body's not ready. My body's ready pra ficar dentro de casa fritando, já que estamos no meio de uma pandemia.
No meio de uma pandemia, exatamente. Inclusive, em termos de my body's ready, de projeto verão, não tem nada ready aqui, não.
Nossa. Aliás, nada nesse ano que foi projeto tá ready aí, eu acho.
Aliás, o projeto foi inclusive cancelado.
Eu mesmo.
Pois então, como o verão está chegando e agora São Paulo já tá dando sinais, assim, do calorzinho, a gente vai de novo gravar com a janela aberta, tá? Então, som, vai com a gente aí. Falou, valeu. A gente fez um pedido no Instagram e as pessoas devolveram, perguntando a gente, pedindo temas e tudo, e as pessoas foram falando os temas. De pedido, de episódio, e foi uma lavada.
Nossa, foi uma lavada.
Teve um tema que foi muito pedido, assim, que ele ganhou de todos os outros.
Com um total de 2 votos. Mas não porque tiveram poucos concorrentes.
Não foi porque só teve 3 concorrentes.
Não.
Teve 13.
E os nossos pod lovers, eles são muito criativos.
Nossa, muito!
Muito, porque tiveram uns aqui que... Mas assim, maravilhoso. E por isso, o vencedor teve só 2 votos, mas tivemos vários participantes.
Exatamente.
Variados.
E aí, o grande vencedor com 2 votos, ou seja, o dobro de todas as outras categorias, que inclusive podia ser bem o caso do Boulos, né? O dobro aí do... Enfim. Vale do Anhangabaú, vai rolar.
Agora vai.
É esse o tema do episódio e a gente vai... Enfim, a gente vai discutir aqui, porque... Confuso, né? Acho um tema delicado.
E mais do que confuso, assim, né? Esquisito, né? Acho que as coisas aconteceram de um jeito esquisito pra chegar do jeito que tá aqui também.
Então, mas é por isso que eu acho que é delicado, porque parece que é esquisito desde sempre.
Pois é.
Então vamos começar.
Anhangabaú, minha gente. Ó, o Anhangabaú...
É um rio.
Que significa... Anhangabaú, em tupi, significa... Água venenosa.
Oi, eu li que era rio, água do mau espírito, aí já começa.
A linguística.
A linguística, porque infelizmente nem eu e nem você sabemos nada de Tupi-Guarani. Mas, o que eu acho que faz sentido de ser uma parada assim, meio do mau espírito, e não é só mau espírito, eu acho que é tipo diabo, porque Anhanguera é diabo velho.
Uhum.
E tem o mesmo radical.
Ah, entendi.
Da palavra. Entendi. Olha eu com palavra difícil.
Vai dando check aí.
E aí, eu acho que seria um negócio tipo meio Rio do Diabo, sabe? Uhum. O que será que aconteceu nesse rio pra ele ter esse nome?
Não sei.
Eu tô muito curiosa.
E aí, que esse rio, ele, pra quem conhece mais ou menos São Paulo e tá no imaginário, quem não conhece, bota no Google aí. É um rio que desemboca no Tamanduateí, que é talvez um dos principais rios aqui de São Paulo.
Uhum.
O Tamanduateí, ele fica à margem da Avenida do Estado, que é giga, liga a Zona Leste até o centro.
Uhum.
E o Anhangabaú, que seria o rio, vai da nove... percorre quase toda a 9, do que seria 9 de julho, e desemboca ali onde é mais ou menos o Teatro Municipal. O Mercado Municipal, desculpa.
Certo.
Então, esse é o que seria o Anhangabaú Truzeira quando chegaram aqui, é o que tinha.
Tá.
Era essa extensão.
Quando era tudo mato.
Quando era tudo mato. E aí, quando tudo era aqui mato, tinha dono desse mato, entendeu?
O mato tinha dono.
E era do Barão de Itapetininga.
Que eu já queria colocar um... Hoje o episódio vai ser daquele confuso, tá, gente?
Nossa.
Então vem com a gente. Barão de Itapetininga é o nome da ruinha que tem a Galeria Califórnia, da qual já falamos, que é um predinho do Oscar Niemeyer, que Mário Pedrosa chamou de aborto do Oscar Niemeyer. Dentro tem... Tem um terraço do Burle Marx e tem um painel do Portinari... Que o Mário Pedrosa também desceu o cacete no Portinari. Mas o prédio é legal e o painel também e o terraço também. O que eu acho ruim do painel é porque ele termina antes do fim da parede.
Mas aí,
o arquiteto.
Aquela chatice nossa, né?
Não, mas Vini, é tipo...
É foda.
É foda.
Tinha esse cara aí que é o Barão de Tapetininga, e ele era dono dessa região. É, era uma, tipo, um sítio.
Um sítio enorme, enorme de chá, né?
De chá, que vendia chá e agrião. Mas aí, o que, que aconteceu? Só pra... Quando começou a dar ali, tipo... Década de 70 dos 800...
Uhum.
São Paulo começou a crescer.
Certo.
E começou a crescer num sentido de... não pode crescer meio pelo entorno. Tem que crescer no centro. Porque é onde as pessoas trabalham. Onde tinha a maior...
Adensamento.
Até isso aí... Tudo bem,
tudo,
né?
Bem, é.
Tudo bem, tudo bem. E aí, até porque as outras cidades do Brasil começaram a se industrializar, e isso também ajudou com que São Paulo se, né, precisasse desenvolver. E
certo.
Aí, a partir disso, esse terreno que era tudo mato, resolveram fazer coisa.
Resolveram.
Até porque ali, não apenas passava um rio, como ele era, tipo, fundo. Então, tinha um vale mesmo.
Uhum.
Então, as pessoas tinham que atravessar esse vale pra ir de um lado pro outro da cidade. Então, assim, o que que tinha? Tava, tipo, crescendo a população, e aí o que que tinha em São Paulo? Nada. Não tinha transporte público decente. As pessoas que vinham de fora tinham que, pra trabalhar, assim, como se fosse um movimento pendular.
Uhum.
Era só umas estradas de terra, assim, velha fudida, bem, muito precário.
Uhum.
Então, vamos ter que urbanizar esse lugar.
Sim.
Agora de fato, assim. E aí, então, vamos lá, vamos reurbanizar essa área. Lá tem... tem três problemas muito grandes, que é desnível, né? Porque é muito desnivelado.
Uhum. O problema é desnível porque é muito desnivelado.
Exato. É porque é muito íngreme, entendeu? As encostas são muito íngreme.
Entendi.
Então, por passar um rio ali, região de várzea, pantanoso, muito alagado. Então, essas áreas não eram exatamente destinadas à moradia.
Lamaçal.
Lamaçal. Então, uhum. Quando eles pensaram, eles tinham que... fazer isso se tornar habitável, digamos assim, sair da roça,
uhum,
para ir para o que seria uma cidade.
Uhum.
Uma das primeiras obras que foram feitas, assim, que realmente delimitou, assim, o que seria o Vale do Anhangabaú em termos tanto de importância quanto de localização, foi o Viaduto do Chá.
Certo. Que... Ele era diferente, né, que eu tava olhando nas fotos, assim, não era?
Me pareceu.
Mas eu gosto mais dele hoje. Porque na foto era meio nada, assim.
Ele era tipo só uma passagem, assim. E o Vale do Anhangabaú, hoje, ele vai do Viaduto do Chá até o Viaduto da Santa Ifigênia.
Sim.
É exatamente essa área, esse retângulo.
Certo.
E tinha um lance, assim, que era como se fosse a segunda fundação de São Paulo. Sabe? Que era... São Paulo foi inaugurada, né, primeira vez como a roça. Agora a gente vai inaugurar São Paulo como cidade.
Entendi.
Né?
Cara, pior que sabe que é, porque aqui tinha a escola de direito e ninguém queria vir estudar aqui nos,
uhum,
nos 1800, lá da época do Machado de Assis, que a galera fala, ai, lá não tem nada.
Ah, não tem nada, lá tudo é mato. Imagina.
Então a galera queria ficar no Rio. Entendeu?
Imagina se a galera visse Brasília.
Não, é isso, Brasília nessa hora tava lá bem, bem da esquecida.
E logo depois do Viaduto do Chá, pra melhorar ainda o que eles entendiam que seria essa urbanização, eles decidiram canalizar o rio.
Então, aqui em São Paulo... na verdade, esse ponto eu acho especificamente interessante, porque não é a primeira vez que um corpo d'água dá rolo em cidade.
Nossa.
Vamos citar aqui de novo quem? Fred Holanda.
Sempre, sempre.
Fred, só, cara... Manda um beijo pra gente.
Só isso que a gente
só
quer.
Só isso que a gente quer. A gente só quer aprovação.
A gente tá com saudade de você.
Ele mesmo fala que no Brasil tem... Ele fala muito também de Brasília, porque em Brasília também é um caso meio esquisito, assim, onde os corpos d'água, eles nunca estão muito ali dentro da cidade. Eu acho que São Paulo é um exemplo enorme disso, porque a maioria dos rios aqui a galera canaliza, né?
Uhum.
Enfia aqui, tapa...
Uhum.
Falou, valeu, é isso. E aí, o que eu acho mais interessante é quando você começa a conversar com a galera que é daqui, eles falam como se fosse uma coisa boa o rio tá canalizado,
uhum,
sabe? Tipo, então o cara fala assim, não, porque ninguém sabe, mas aqui embaixo passa um rio. E aí você fica meio, bom, esse lençol freático vai cobrar a conta, senhor.
É tipo assim, você tá orgulhoso disso?
Exatamente.
Você tá orgulhoso em tirar assim, um vale que era todo permeável, todo com vegetação, aí agora você bota... Canaliza o rio, bota um concretão por cima, vai cobrar. E cobra.
Não,
e cobra.
Exatamente. Porque no ano passado, quando começou a dar aquela chuvona que ninguém tava entendendo, o Tamanduateí, lembra? Não subiu,
uhum,
fechou a Avenida do Estado e não sei o que e tudo mais. E aí fica esse desespero. O que tem é um caso recorrente no Anhangabaú também, a gente vai falar disso, mas então é assim... Vamos só dar um passo para trás aqui, tá? E repensar os parâmetros.
É, assim, será que não era... É porque na época não existia nem legislação para falar disso, nem nada. Mas os copos d'água, normalmente, eles têm uma área de preservação.
Sim, a mata ciliar.
A mata ciliar, que ela tem que ser preservada porque faz parte do ecossistema e tal, tudo mais. Será que não era para dar um passo para trás em termos de 100 metros para trás... E começar a construir só depois desses 100 metros e deixar esse rio passar pela cidade.
Exato.
Faz ponte, faz não sei o que, faz tudo, entendeu? Mas não aterra o negócio, né?
E tem outra coisa também, que é quem tem... Cidade que tem corpo d'água gosta de se gabar do corpo d'água. Então eu acho também que seria um ótimo cartão postal, sabe?
Ai, velho, é só ver lá, tipo, todos os países que tem muito corpo d'água.
Ah, como é o nome daquele que todo mundo anda? Amsterdã. É, aí Amsterdã. Andar na beira do Amsterdã, todo mundo quer.
Agora no Tietê ninguém quer. Agora no Tietê ninguém quer.
A Teodoro, né? Como é que é? Teodoro da Fonseca, perna fina, bunda seca, proclamou a República. E aí rolou toda uma negociação aí no sistema de quem era poderoso, terras e tudo mais. Hoje em dia, muito historiador já fala abertamente que a proclamação da República foi um golpe militar. Então, eles queriam tirar a monarquia. Tinha muita coisa envolvida. Aliás, já fica a diquinha aqui de um podcast que já acabou, mas era ótimo. Chamava Presidente da Semana, da Folha de São Paulo. Eles explicam bem direitinho como é que foram os Paranauê.
Aham, as treta.
E aí, tá. Então, no início do século XX, fizeram um parque. Transformaram aquela região toda, né? Que já não era mais fazenda. Arrancaram a fazenda do homem. Falaram, sai daqui, Barão de Tapetininga, a gente te dá uma rua.
Passaram as galinhas. Opa! Já sai todo
show,
mundo aí.
Show. Show, show, show. E aí, quem fez o parque foi esse Joseph Antoine Bouvard. Eu não sei como é que fala Joseph em francês. Então, eu tô falando bem inglês não mesmo. Aparentemente, na época que esse cara construiu o parque, já deu bafafá. Porque, obviamente... É assim, ó. Projeto de arquitetura e paisagismo e urbanismo. Dá bafafá. Alguém faz projeto, alguém reclama. É assim.
Não existe.
E aí, parece que o parque já foi super controverso. Mas aí foi ele que colocou a Praça Ramos de Azevedo. Uhum. Que a gente sabe bem, porque tem o ônibus, uhum, né? Todos os ônibus levam pra Praça Ramos. E aí deu esse bafafá todo, mas ficou esse tempo com o parque onde ainda era muita grama, assim, era um... eu vi uma pintura, uma gravura do que era. É meio bizarrão, uhum, porque você olha e você fala, nossa, tipo... Não dá nem pra imaginar São Paulo desse jeito, né? Parece que você tá olhando pra outra coisa.
Outra paisagem. Inclusive, quando eu tava vendo as fotos do Anhangabaú antigos e os novos, às vezes rolava uma confusão. Eu, tá, não, mas isso aqui é isso aqui. Porque é tão diferente, mas tão diferente que não bate assim, né?
E aí, na época que, obviamente, também continua aquela síndrome de modernidade, a síndrome da modernidade, junto com... o investimento em automobilização e pra fazer, né, botar carro e botar asfalto e lá, lá e vamos... A modernidade, né? Uhum. Como nós conhecemos. Eles fizeram uma avenidona norte-sul por cima do rio. Então, uhum, assim, olha...
Camadas.
De novo, vamos só relembrar aqui que você tá botando um negócio em cima de onde passa a água, tá? Parece que pode dar merda, talvez, né? Se você...
Se você não fizer direito.
Exato. E aí eles tiraram então o parque e ficou só o que é a Praça Ramos mesmo, foi o que sobrou do parque.
Isso era tipo ali 40, né?
É.
Por que que tipo, chegou também em 40 e quiseram fazer isso? Porque quando estavam o parque estava funcionando, uhum, adivinha o que, que começou a acontecer com o parque e a burguesia não gostou? Começou a ser ocupado por... Nossa, eu li um site bem péssimo, que inclusive falava assim, encontros homossexuais.
O quê?
Falava que virou ponte de encontros homossexuais.
Ah, tá. Eu achei que era o nome do site. Não.
E aí, essa área, assim como o velho, a gente já ouviu essa história mil vezes, uhum, que é problema de temporalidade e não sei o quê, falta de infraestrutura, não sei o quê... Vai a galera, de noite não tem nada acontecendo, acaba... Assim, não que isso seja regra, né? Mas
Fica propício.
Fica propício a virar, tipo, lugar de prostituição. Uhum. É, nem sei se na época existia tráfico de drogas. Acho que sim.
Acho que sim. Também.
Mas assim, virou um lugar perigoso.
Uhum.
E aí, claro que a burguesia falou...
Aqui,
no meio
no
da
meu
minha
quintal, se... não.
No meu quintal, de jeito nenhum. E aí foi isso, que em, na, ali na década de 40 passaram essa via em cima do parque. Assim, em cima do parque não, né? Destruíram o parque.
Destruíram
passaram
o parque, passaram a via. Mas aí a natureza cobra o preço dela, né? Então ela falava assim, vou alagar. É. Tô enchendo ela... aqui o buraco.
É, ai, nossa, não tem mais pra onde ir água, vai pra cima da pista.
É, exatamente.
E aí, é, quando eles fizeram essa avenida,
uhum.
como não podia mais passar a pedestre, né, de maneira livre, eles fizeram, interligaram a Praça Ramos de Azevedo com a Praça do Patriarca.
Uhum.
E aí, é, que era a Galeria Prestes Maia.
Que tá fechada hoje.
Que tá fechada hoje em dia, exato.
Desse, eu vou ser muito inteligente agora, vou citar aqui uma referência bibliográfica que eu não li. Eu achei um cara falando sobre ela. Porque parece que tem esse livro do Benedito Lima de Toledo, que chama Três Cidades em um Século. E... ele vai até essa parte dos carros. E aí ele fala que, então, seria assim... na época do Barão de Tapetininga, era a cidade da Taipa.
Uhum.
Aí, na época do parque, era a cidade do tijolo. E na época da pista, era a cidade de concreto. Então, ele fala dessas fases que São Paulo vai passando. E que eu acho que, é, que de fato, acontece, né?
Uhum.
Quando a gente começa a estudar mais sobre São Paulo, não sei o que, você vai vendo que tem que ela meio que... se destrói, entre aspas, assim, ela se destrói uhum. inteira e refaz, entendeu? Uhum. Que, curiosamente, não deixa de ser o caso, né?
Uhum.
Agora.
Não, de jeito nenhum.
E aí, o cara que... aonde eu li esse... sobre esse livro que ele menciona, era um artigo... era um artigo do Nabil Bonduki.
Uhum.
É, e ele diz que, então, o que seria a partir dessa... do projeto, a partir dos anos 80, que seria mais ou menos o que é a cidade das pessoas.
Uhum.
Obviamente, essa parte da cidade das pessoas está um pouco devagar.
A gente vai estar comentando.
É, mas se tudo der certo, a gente chega lá, entendeu?
Então, o Vale virou essa avenida de carro aí.
Uhum.
E o que... é, e aí tinham construções do lado esquerdo e do lado direito do, uhum. do Vale do Anhangabaú, que eram uns palacetes, uhum. uns negócios assim e tal, tudo mais. Que a partir de 1935, é, com essa coisa da modernização, lá, começaram a destruir todos esses palacetes pra construir esses novos prédios.
Uhum.
E aí é bizarro, porque assim... em 1935, ah, eu odeio esses nomes, né? Tinha um Grand Hotel de la Rôtisserie Sportsman.
Adoro, ele só jogou várias palavras, podia ser tipo assim, o Grand Hotel do Croissant, do, sei lá, da Madeleine, do qualquer coisa, em francês, né? Já tá com um alemão aí no meio também, pronto.
E ficou tipo, Grand Hotel de la Rôtisserie Sportsman, enfim.
Tá.
Esse edifício virou o Edifício Matarazzo. Que é hoje a Prefeitura de São Paulo.
Uhum.
Em 1950 tinha um automóvel club que virou o Edifício Conde de Prates.
Uhum.
Em 1970 um dos palacetes virou o Edifício Mercantil Finasa. E o último, que era um clube comercial, virou o Edifício Grande São Paulo. Então assim, imagina palacetes sendo destruídos pra entrar coisa nova.
Uhum.
Não que isso seja novidade, mas assim... é bem esquisito, né? Tipo assim, destruir um palacete inteiro, tipo, coisa de história, da arquitetura e tal, tudo mais, pra colocar prédio novo. E assim, prédio novo que no final... todos esses prédios, eles tinham uma coisa meio... tudo bem que era da burguesia, assim, mas era o clube, era o negócio de dança, não sei o quê. E aí agora colocou um bando de prédio...
corporativo, comercial,
né?
Uhum.
Então eram... tinham funções mais interessantes, eu acho, entendeu?
No antigamente.
Antigamente. Tinham funções mais interessantes pro centro da cidade, entendeu?
Entendi.
Esse período aí que vai da década de 30 à década de 70, foi basicamente colocar carro e destruir prédio. Foi isso que fizeram.
A modernidade, né?
Modernidade, exatamente.
É, exatamente. A modernidade é... aliás, a modernidade... a gente já falou isso em outros episódios... mas tá, vamos citar o Wisnik aqui de novo. De novo. Ou, na verdade, eu vou me citar citando o Wisnik no episódio do acho que era do Covid que a gente falou, porque parte do sistema capitalista, ele precisa de destruição e construção para fazer o dinheiro rodar, gente.
Uhum.
Então é, arrasa a cidade e faz de novo. Não estamos em guerra. Então não tem o excedente do dinheiro, que esse excedente também do dinheiro das cinco pessoas, né?
Uhum.
Daquelas cinco pessoas mais ricas. Eles estão precisando fazer o dinheiro virar mais dinheiro. Então, destrói e refaz. Destrói e refaz. Essa não é uma lógica exclusiva do Brasil. Eu quero deixar isso uhum. muito claro.
Uhum.
Isso aconteceu em Berlim, na virada do... Depois da queda do muro de Berlim até agora, o começo do século XXI. Isso aconteceu lá e está acontecendo na China.
Uhum.
Fica aí, então, pra gente pensar, tá? E aí, tá. Chegou os anos 80 ali. A Anhangabaú tava aquela tristeza, né? Porque era tipo carro, poluição, barulho, não passa pedestre, e sem contar as inundações.
É, sem contar.
Parece que tinha um prefeito que aí toda vez que inundava o buraco, começaram a chamar o buraco do fulano, que era o prefeito.
Ah, é sério?
É sério, aí tem uma foto que eu achei ótima, que era tipo assim, como se fosse... Porque parece que já tinha uma parte da pista que era já meio subterrânea,
ela,
né?
Sim, ela mergulhava.
Então, ela mergulhava e passava uma avenida por cima, uhum. então tinha um cruzamento. Aí nesse viaduto aí onde ela mergulhava, enchia d'água. Então, uhum. a pista de baixo parava de funcionar, porque o carro uhum. não entrava. E aí tem uma foto que é o buraco do fulano lá. Cheio d'água, um monte de gente em volta do viaduto, meio que olhando o piscinão de ramos que tem ali, entendeu? E os carros passando por fora das uhum. pessoas, assim, né? Tipo, né, nessa avenida que era em cima. Uhum. Então, assim, claramente também não tava funcionando legal pra cidade.
Com certeza.
E aí, beleza. Chegou lá nos anos 80. Aí também, bafafá, que bafafá não falta, né? É o mau espírito. Eu li até um artigo no Arc Daily que a mulher falava que... Por causa do nome, assim, como se não fosse também o poder do espírito mal do Rio que vai dando os bafões, sabe? Eu achei uma...
É legal.
É também. Legal, pois é, eu achei bem legal, assim, ó. Porque aí o que que acontece? Aí começaram a falar, ó, isso aqui não tá funcionando, a gente vai ter que o quê? Ó, estamos com excedente de capital e esse trecho da cidade aqui não está funcionando. Um mais um é igual a...
Aquele um mais um é igual a zero. Porque ninguém viu esse dinheiro e ninguém usufruiu desse negócio, quase.
Nem quem ganhar, nem perder.
Nem quem ganhar, nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder.
E aí parece que eles iam chamar um escritório pra fazer e rolou uma pressão pra ter um concurso uhum. público. Mas pelo que eu entendi, não ia ter um concurso.
Aí a categoria falou assim, e pra nós, o que, que vai sobrar fazer? Sabe?
Nossa, dá até uma lágrima aqui no meu olho.
Fizeram esse concurso. E aí, os ganhadores do concurso...
Parece que foi unânime, né?
É, tipo foi assim... unânime. E eram três pessoinhas.
É. Não, eram duas. O Kifuri, ele era um monitor. Ele era...
Ah.
É porque ele é um monitor famoso. Mas assim, era tipo assim. Eram dois.
Aham, que é o Jorge Wi...
Eu falo Wilhelm, mas eu não sei como é que fala.
É. William.
William. Tudo bem, o Jorge William, a Rosa Clias,
isso.
que foi super homenageada no ano passado.
E o Jamil Kifuri, que era o estagiário.
O estagiário, mas é porque o Jamil Kifuri é o estagiário que deu certo, porque ele ficou famoso depois, porque tinha mais gente de colaborador, entendeu? Que não, tá, não fica citado depois, uhum. por quê? Porque não é ninguém famoso.
É, Oscar Niemeyer tava aí, sendo estagiário do Lúcio Costa, mas deu certo, né?
Deu certo, exatamente. Parece. Então, estagiários, vai que...
Vai que... Mas tem esperança demais também.
É, porque a gente mesmo aqui estagiou e também...
E continuamos aí.
E
aí, esse projeto, ele ganhou e tal, não sei o quê, foi feito o projeto, mas ele foi arquivado e ele só foi implantado no final dos anos 80.
Sim, pela gestão Jânio Quadros. Jânio Quadros, inclusive, eu com as minhas coisas inúteis, né? Dizem que quem levou pombo pra Brasília foi a mulher do Jânio Quadros.
Que ela viu no exterior e ela falou assim, nossa...
É que ela chegou na Praça dos Três Poderes uh-huh. e falou, mas essa praça não tem pombo.
Quando eu viajo lá pra Europa, pra Londres, Paris, todas as praças têm pombo. Traz pombo pra cá.
E aí é aquele pandemônio.
Nossa, velho. E aquele tanto de pombo desgraçado, ó.
E aí a gente tem um pombal lá também. Eu gosto da escultura do pombal.
Eu também. Nossa, eu amo essa curiosidade. Eu sabia, nossa.
O Jânio não ia fazer o projeto que ganhou o concurso. ele ia fazer um negócio que era meio pedestre, meio automóvel e não sei o quê. E aí, na hora que ele meio que contratou a construtora, que era quem? Andrade Gutierrez. Ai, Brasil.
A história só se repete, né?
Repete.
Que bizarro.
Contratou a Andrade Gutierrez e a Andrade Gutierrez contratou uma que chamava Brasconsult Engenharia e Projetos. O diretor da Brasconsult Engenharia e Projetos era Vicente de Castro. E aí, na hora que a Andrade Gutierrez falou, olha, a gente vai fazer aí a reforma, não sei o que, ele pegou e falou, ué, gente, mas não teve um concurso? Tem um projeto, vocês não lembram? Tem um projeto pra essa área.
Ah, é aquele que tá lá naquela última gaveta, lá dobrado, que a gente tinha esquecido, talvez?
Dos meus amigos, do Jorge, da Rosa. Mesmo que a gente ia implantar. Não, tá certo.
Nossa, confundi aqui.
Ai, confundi, nossa. Ai, menina, porque é tanto papel, né?
Uh-huh.
E aí falaram lá no ouvido do Jânio Quadros e resolveram fazer o projeto que de fato foi feito, uh-huh. Assim, parece que integralmente, né? E aí, esse era o Anhangabaú que a gente conhecia até esse ano.
Uh-huh. Eu vou ser muito sincero, assim, eu fui poucas vezes ao Anhangabaú, tipo assim, no Vale, de fato, mas passar por lá sempre, né?
Então, mas esse é que é o negócio, eu ia falar isso, eu também, eu falei, eu já fui várias vezes de passagem.
Uhum. Ai, não, mentira, eu já fui uma vez na Virada Cultural, que acontece lá.
Uhum.
Então, assim, eu tenho pouca memória afetiva com o Anhangabaú, uhum. Mas eu conheço muito, assim, normalmente pessoas mais velhas, que falam muito do Anhangabaú. Porque o que acontece? Ele tá num polo ali, né? Tipo, cultural da cidade. Ali no meio de muita coisa. Então, tá entre a Praça da República e a Praça do Patriarca, passando pelo Teatro Municipal.
Ele é o coração da cidade.
Então, é o coração da cidade. Assim, então, eu não tenho tanto essa memória, mas muita gente tem o Anhangabaú daquela época e tal.
Uhum.
Dizem que era muito bonito mesmo, assim, na época. Porque era muito... Não era degradado, que nem era antes agora da reforma.
Uhum. Então, o negócio que eu acho aí é que o projeto... Parece que o projeto do Jorge William e Rosa Clias... Ele era só pra pedestre, né? Ele forçava muito o fluxo de passagem mesmo, que era o fluxo que a gente... Que mais tinha.
Uhum.
Então, tinha pouca permanência e parece que tinha essa questão dos desníveis e das íngrides, né? Porque sobe e desce escada, sobe aqui e desce lá. Então, em termos de acessibilidade, obviamente também com a pós-modernidade, outras questões começaram a entrar em voga. E aí vai deixando tudo mais complexo. O que em si não é um problema pra mim, eu acho. Eu acho mais interessante na hora que o negócio vai complicando mais. Obviamente, eu fico desesperada, choro de ansiedade, entendeu? Tipo assim, esperneio, falo que eu não quero. Mas se a gente for pensar em termos de sentido, à medida que você vai complicando as coisas, o negócio vai dando mais caldo, né?
Sim, sim. Vai aparecendo mais soluções e...
É.
Assim, mais coisas para serem pensadas, de uma maneira geral. Né?
Exatamente. Então, obviamente, era um projeto que eu acho que era massa, mas que tinha os seus defeitos.
Claro, claro.
O que a gente não queria é... que o negócio fosse acontecendo do jeito que foi. Porque aí também aquela área foi degradando. E aí em 2007 o pessoal falou, não, tá foda aqui centro, né?
Uhum.
Vamos requalificar, não
vamos
sei
fazer
quê.
Alguma coisa,
vamos fazer
aqui,
alguma coisa,
porque não tá dando.
Não tá dando. E aí em 2007 era a gestão Kassab.
Vamos fazer um novo projeto novo?
Falando, vamos. Aí também, olha, excedente de capital. Enfim. E aí falaram, vamos, mas assim, São Paulo agora, porque aí depois, aí São Paulo já tava metida, né?
Uhum.
Então ela já falava assim, não, a gente briga com cidade do exterior, com Paris, Nova York.
Aqui é metrópole. aqui é o centro cultural do Brasil.
Isso,
sabe?
A cidade mais rica da América Latina.
Uhum, tipo aquela coisa, cria necessidade, né?
É. E aí, em 2007, eles pegaram e falaram, então, como a gente é metrópole, vamos... A gente tem cacife e calibre pra chamar uma pessoa famosa internacionalmente. O Rio de Janeiro tem o Le Corbusier, tá aí vivendo na fama do Le Corbusier até hoje. A gente não vai deixar barato também, não. Vamos chamar o Yangel. E aí, chamaram. Então, veio lá o senhor Yangel, que eu acho ele meio complicado. Eu gosto do que ele fala, mas eu acho ele complicado.
Conhece pouco.
Então, ele fala muita coisa que parece com o discurso da Jane Jacobs.
Uhum.
Nesses termos, eu concordo com ele. Mas eu acho que ele fala bosta, entendeu? Tipo assim, que ele é que nem o Frank Gehry, que fala de um jeito assim, grosseiro, sei, sabe? Ah, polêmico, um polêmico, sei, assim. Aí eu já fico falando...
Ah, Lúcio você. Costas, Carminha Maia.
Não, mas é que o Lúcio... O Lúcio falava bosta, mas ele falava assim com classe. O Yangel não, ele é daquele que fala...
Boçal,
assim. Boçal, fala no nosso nível aqui. Aí a gente com ele na mesa de bar, Yangel, você se prepare.
Nossa, ia sair no tapa, né? Mas aí aconteceu que o Yangel veio, fez essa o que seria uma consultoria, um estudo de caso, né?
É.
Então ele pegou o Anhangabaú e foi falando essas coisas que geraram diretrizes para o que seria um novo projeto.
Sim, ele foi pontuando assim as partes que não eram legais, porque o Yangel tem esse negócio de falar da cidade para as pessoas. Uhum. Então, para ele, os espaços públicos são espaços que têm que ser habitados. Que não tá longe da Jane Jacobs e não tá longe, eu acho, que de um bem-estar social legal, sim, mesmo, sim, assim. Tipo assim, é válido, entendeu? Uhum. E aí ele foi apontando todos os defeitos, né? Uhum. Isso aqui não tá aqui, não sei o quê, a pessoa não fica aqui, aqui não tem... Porque também, como a zona foi degradando, aí ele falava assim, ah, aqui não tem fachada, uhum, sabe? Não tem fachada ativa. Ou então a questão da própria sazonalidade, porque os estabelecimentos comerciais que tem lá funcionam de dia e chega de noite, todo mundo fecha a porta, acabou, falou, valeu, vai todo mundo embora. Uhum. Corta para 2013, gestão do Fernando Haddad, e aí o pessoal falou, então tá, vamos fazer agora uma tentativa e uma medição com o workshop. Chama o Yangel de novo. Aí dessa vez o Yangel veio bancado pelo Itaú, que já foi todo um rolo. Aparentemente o Itaú doou para a prefeitura a consultoria.
Uhum.
O Yangel veio, fez todo o workshop, aí eles começaram, parece que começou a ter mesmo reuniões e testes, protótipos de mobiliário urbano para testar se essas ideias funcionariam naquele, uhum, lugar. Legal, legal.
Não, é, demais,
o,
né?
É o programa Diálogo Centro Aberto.
Uhum.
Ou Centro Diálogo Aberto. Ai, é um desses
é
dois. O negócio é que eu tinha entendido, quando você entra no site da prefeitura, que foi onde eu tava pegando as informações, eu tinha entendido que tinha tido uma participação do jeito que deve ser.
Porém, essa participação foi uma participação esquisita.
Então, mas é isso. No site da prefeitura, eles não dizem que a sociedade participou pouquíssimo. Eles dão a entender que tinha participação de representantes
populares.
Tipo assim, da esfera civil lá, sei lá, uhum, como é que é o termo jurídico pra isso. Mas era assim, tinha os administradores, os gestores da municipalidade, que é prefeitura, tinha, uhum, a galera da prefeitura, tinha uma galera que era arquiteto, urbanista, não sei o quê, tipo técnicos da área.
Ah, tinha inclusive também, acho que... Tinha médico envolvido também, porque tinha questão ainda de sanitária dessa época, por conta das enchentes e tal, tudo mais. Então... Tinha todas umas questões sanitárias ainda pra serem, tipo, resolvidas.
Então era isso, assim, no site da prefeitura dá a entender que todas as esferas que devem opinar sobre um projeto estavam participando, inclusive a sociedade, o representantes da sociedade, entendeu?
Porém, no dia faltou, parece.
No dia faltou, parece. Pois é, eu também não... Isso eu fui descobrir em outro site, uhum, porque no da prefeitura eles falam como se tivesse. Tanto que eu tava achando legal, entendeu? Que eu falei, ué, tá certo, tipo... Você faz desse jeito, é tipo Project for Public Spaces, entendeu? Que eu acho, inclusive, que o Yangel participa.
Uhum.
Que é, você vai fazer algum tipo de alteração ou requalificação de uma área onde tem... e sempre tem...
Uhum.
Algum tipo de comunidade ali, você tem que perguntar para as pessoas que ficam ali o que é que elas querem, uhum, e onde que elas acham que tem que melhorar. O cara que é de fora, o técnico, o cara que mora no outro bairro, ele não vai saber. E aí o negócio é, teoricamente, uma boa gestão pública significa que você tem que estar em contato com o povo.
Uhum. Aqui a gestão é pública.
Isso, exatamente.
É o próprio nome diz, né?
Exatamente.
Ter uma pessoa ali pra te representar o povo, mas o povo ainda tem que estar ativamente, de alguma forma,
sim,
trabalhando ali.
Exatamente.
Sendo questionado por meio de plebiscito, por meio de...
Ou até dentro desse tipo de questão também.
Aquelas, tipo, perguntas... Consulta pública?
É, Exato! É. Então, e aí agora, pelo menos dentro do meio arquitetônico, eu recebo várias coisas. Sempre que vai ter edital, não sei o quê, existe uma consulta pública. Uhum. A Bienal, a 13ª Bienal de Arquitetura, a Bia do ano que vem, abriu uma consulta pública para o edital da Bienal antes deles publicarem.
Uhum.
Então, assim, óbvio, porque a gente tem que envolver a sociedade dentro dessas, dessas decisões.
Uhum.
Entendeu? Então, assim, na teoria, isso é uma boa gestão pública. Não foi isso que aconteceu, aparentemente, desde 2007 até agora, a implantação do projeto, e a história vai ficando só mais complicada.
É, porque o que acontece é que fica essa mentira, né, do site da prefeitura falando que foi participativo, mas aí...
É que parece que foi, mas era irrisório.
Exato.
Entendeu? Então é aquela meia mentira, que assim...
Aí eu fui no Vitruvius, né, pô, dar uma olhada lá, e aí tinha uma arquiteta professora da FAUSP que ela falava exatamente isso, assim, que o problema é que foi colaborativo, mas foi colaborativo...
Na meiuca.
Na meiuca, entendeu? Uhum. Foi colaborativo entre os 10 arquitetos aqui, sabe? Isso não é colaborativo, uhum. entendeu? Isso é um trabalho em equipe de um escritório, qualquer isso. coisa. Isso não é colaborativo, entendeu? Então ficou aquela coisa meio...
10 arquitetos conheceram o Yangel, foi isso que aconteceu.
Nossa, realmente.
Puderam eles... botar no currículo que trabalharam com o Yangel.
E realmente, nossa, eles vão super saber que o Anhangabaú precisa... Provavelmente eles nem frequentavam lá pra... Sabe, pra...
Então, tinha uma parte dessa consulta pública que era os arquitetos da... Como é que fala, gente? SP Urbanismo. Que, teoricamente, são os gestores técnicos que tem que conhecer. Então, eu não sei como que é a atuação desses caras aí, realmente. Uhum. Tipo, eu não sei dizer se eles sabem ou se eles não sabem, mas espera-se que sejam pessoas que... entendam que para fazer esse tipo de coisa eles precisam ir até lá, precisam ficar, precisam, sei lá, fazer isso várias vezes.
E do mesmo jeito não vai ser porque eles vão estar a trabalho, digamos assim, então a percepção já é diferente. Tem que falar com a pessoa que vai ali no
lógico.
Cotidiano.
Então, lógico, o negócio é assim, é porque eu espero que eles saibam a visão técnica.
O técnico eles têm que saber.
Mas assim, e não só na teoria, tipo, ir lá e sentir na pele. Agora, obviamente, quem vai poder dizer o que quer ou o que não quer no Anhangabaú é quem fica lá.
Sim.
Ou quem tem que ir pra lá todo dia, ou quem trabalha lá nas redondezas. Exato. Ou assim, todas essas pessoas que precisam usar esse lugar. Beleza, fizeram lá os workshops, fizeram uma medição mesmo, né? Tipo, tinha contagem, tinha entrevista, tinha no site lá da prefeitura, eles explicam todo o processo. E aí eles geraram os mapas que já ficaram assim, como se fosse um programa de necessidades, né? Do que viria a ser o projeto.
Aí tinha análise de fluxo, né? Todas essas coisas.
E como se fosse uma lista de desejos mesmo, né? As fachadas têm que ser mais flexíveis, não tem esse negócio de ficar fechada de noite, tal. Enfim, os mapas são bem legais, assim, quando você vai olhando, em termos de projeto
mesmo...
Você fala,
mesmo, nossa, ótimo. Né?
Ótimo, tudo, exatamente, tudo certo. O que é lindo, né? A arquitetura e urbanismo funcionam tão bem, as coisas funcionam tão bem na teoria, né, gente?
Ah, no papel...
Porque entre a teoria e a realidade, tem o quê? Um vale do Anhangabaú. Péssimo. Beleza, o Haddad deixou tudo isso pronto e meio engatilhado pra começar. Na gestão, no finalzinho da gestão dele, ou ele saiu em 2016, né?
Ele saiu em 2016.
Então não foi tão na final da gestão dele. Em 2014, eles já abriram um processo de licitação pra contratar o escritório que faria o projeto. Eu não sei muito bem por que que eles não fizeram um concurso público? O argumento da prefeitura era que eles queriam que fosse um negócio assim um pouco anônimo, tipo assim, pra não ficar com a etiqueta, que nem foi, tipo assim, pra não ficar com a etiqueta, por exemplo, de falar, ai, do Yangel, sabe?
Sim.
E aí eles falaram assim, porque isso é o que a prefeitura, né, a municipalidade consegue arcar. Eu não entendo... em termos jurídicos, por que é que um concurso público não estaria dentro da esfera municipal.
Entendi.
Entendeu? Então tem algum recurso jurídico aí, pelo que eu entendi, que impedia que fosse um concurso público se eles quisessem manter o negócio municipal. Entendi. Eu não sei o argumento, eu não sei, isso foi o que eu li. Mas é uma bosta, né? Eu acho que essa parte de concorrência pública, apesar de quando você vai ler sobre concorrência, como que funciona uma concorrência? Vamos lá agora, parte chata. Uma concorrência é uma licitação. E aí a licitação é pro governo, o estado, vamos chamar governo, qualquer esfera, municipal ou federal. Pro governo contratar serviços, E teoricamente.
Teoricamente.
Vamos sublinhar esse teoricamente. Para ele não favorecer pessoas dentro do cambalacho dele, eles fazem essa espécie de concorrência que, pelo que eu entendo, é anônima, para não ter preferências. E eles julgam quais são os critérios que vão balizar aí a escolha. Então, pode ser só preço, pode ser habilidade, pode ser, sei lá, coisas estéticas, não sei, tipo assim, mas para qualquer compra que seja de governo, eles têm que passar isso, eles precisam licitar. E aí, nesse caso, não foi diferente, fizeram a licitação e aí optaram por esse negócio da concorrência. No Diário Oficial, quando eles abriram o edital, o critério de julgamento era técnica e preço.
Meio geral demais.
Exatamente. Eu também
tipo
achei.
Assim, preço, que nem você tava falando. Preço tá fácil, né?
Preço é tá
o que
fácil,
é mais barato.
Sabe, exatamente. É, exatamente.
É aquele, quem faz o projeto por menos.
Isso, exatamente.
Agora, técnico. Nossa, gente, um mundo, né?
Um mundo. O que é técnico?
O que é? Tudo que... é técnico.
Tudo é técnico, tudo é exatamente. Técnico. E assim, o julgamento é baseado na técnica, de qual aspecto da técnica, necessariamente?
É da utilidade de materiais, é da utilização de materiais, é sobre a técnica, sei lá, de sustentabilidade do local, sobre...
Cara, geralzão. Fizeram, 2014. Quem levou? Um escritório do Paraná, que chama PJJ Malucelli. Aí o que, que a gente descobre? Né? Porque assim, na verdade, não é PJJ Malucelli que está assinando o projeto desse agora que construíram. Quem assina esse projeto é um escritório que chama Bizelli Catiborian. Não, eu já ia falar errado de novo. Né? Bizelli Catiborian, que são... acho que é Márcio Bizelli e... Desculpa, Catiborian, eu não lembro o seu primeiro nome. E eles se associaram com esse PJJ Malucelli quando eles fizeram o Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos. Aparentemente, essa parceria ficou, porque eles fizeram esse de Guarulhos em 2009. E aí, lá em 2014, esse PJJ falou, vocês tocam aí.
Vamos ficar aqui entre amigos, né?
É, vocês toca aí, porque vocês estão, porque os caras estão lá no Paraná, não vou. Eu não quero ficar na São
Paulo. Eu mesmo não vou.
E aí botaram o Bizelli Catiborian pra fazer, e eles que desenvolveram o projeto todo, que eu acho que, inclusive assim, quando eles apresentam as fotos, você meio que nem, quase que nem cita, né, o nome do escritório. Então ficou meio que, acho que do jeito que a prefeitura queria, meio
anônimo,
isso,
assim, né?
Meio como se fosse esse colaborativo e tal e tal. E aí estamos nesse pé. Ficou esse projeto lá, sabe Deus até quando, ninguém, a gente foi ver só agora.
Pra gente que não é daqui, não teve esse imaginário do que foi esse projeto do Anhangabaú, porque quando a gente viu já era tapume.
Exato, pra gente ficou parecendo que foi de uma hora pra outra. Mas parece, assim, pelo que eu tava lendo, que foi. E aí, agora, na gestão do Bruno Covas, eu não acho que foi à toa o timing dele correr com isso.
Claro.
Porque tava chegando no fim do mandato,
gente,
entendeu?
Óbvio, né? Todo mundo quer entregar a obra perto de eleição, né?
Nossa, calçada aqui, a calçada ali da Santa Cecília.
Oxi,
começou agora.
Bruno Covas tava hoje entregando cesta básica, sabe? Então, né, tipo, tem que fazer um negócio pra ganhar, entendeu?
Exato.
Eles fazem de tudo,
gente.
Da parte mais baixa até o que precisar fazer pra ganhar, né?
Cara,
e eu acho que é muito timing, assim. Ah, nossa, no ano que vai ter reeleição em São Paulo, aí dá um gás, assim, no final pra terminar.
E o negócio ainda uma obra desse tamanho, né?
Desse tamanho, que atrasou algumas vezes, né?
Várias. O próprio edital, porque aí o que que acontece? O próprio edital, eles são duas concessões aí. Duas licitações aí. Uma foi pra decidir quem ia fazer o projeto. E agora, a concessão de quem vai gerenciar a área também teve uma licitação.
Mas foi depois do...
Bem depois, foi agora.
Ah,
inclusive, foi tipo assim, esse ano. Parece que eles liberaram uma licitação, um edital de licitação, pra fazer a concessão de quem vai gerir o Vale do Anhangabaú pelos próximos 10 anos. Aí, o Conselho Participativo Municipal da Sé leu o edital, né? Na hora que a prefeitura liberou, eles leram o edital e falaram, que porra é essa aqui? É, tipo assim, tá pouco transparente, tem coisas aqui que estão pouco transparentes e vocês não estão incluindo a participação da sociedade civil. nesse processo, sim, nas consultas, no, tá faltando coisa aí, gente. Aí eles emitiram um ofício que pedia a suspensão do edital. Aí a prefeitura veio falar, não, a gente fez, tipo assim, a gente fez a consulta, porque a gente, agora por causa da pandemia, não dava pra fazer audiência presencial mesmo, mas a gente fez uma reunião pelo Zoom, da qual participaram 84 pessoas, e 122 visualizaram no YouTube.
É, poderia ser uma piada, mas não é, tá? Poderia ser, mas não é.
Aí a CPM da CEA falou, porra, você tem que estar de zoação com a minha cara, né? Porque assim, você pegar e fazer um negócio que é pela internet, você já tá limando uma galera pra fora.
Afinal, 30% da população brasileira só tem internet.
Exatamente. Nossa. E aí, de fato, o Ministério Público suspendeu o edital. E aí, em 23... Olha, aí olha como é que foi rápido, entendeu? Uhum. Que
é pra fazer girar, é muito... Assim, quando quer, né?
Então, e que o povo ficava falando que a consultoria do Yangel, quando veio na gestão do Haddad, também, que tinha umas rapidezes que nunca aconteciam.
Ah, sim.
Sabe, assim? Então, é uma questão delicada mesmo, porque é bizarrinha.
Envolve poder, né?
Exato. Aí, no dia 23 de setembro, eles... fizeram um novo edital dessa licitação de concessão urbana. E aí, no dia 23, um mês depois, eles já estavam divulgando os ganhadores.
O que envolve essa licitação, gente? Essa licitação é uma licitação de concessão de quem vai administrar...
De uso.
De quem vai administrar aquela área. Então, imagina... A ideia era aquela coisa meio assim... Sabe aquele teatro seu que tá meio caidinho? Aí você pega e... coloca alguém pra fazer a gestão daquilo. Então,
sim,
sei lá, pega a Renault, uhum, e aí se torna o Teatro Renault.
Certo.
Aí se torna o Allianz Parque e, uhum, tal. A ideia dessa concessão é mais ou menos isso. É colocar uma empresa privada pra fazer a gestão de um espaço público.
Sim.
E aí tem várias coisas, né? Que nem eu e a Helena, a gente tava falando aqui. Tem algumas coisas que, tipo, eram obrigatórias serem mantidas no calendário dessa gestão. Que, por exemplo, São Paulo na Rua, a Virada Cultural, essas coisas todas que sempre existiram e foi, tipo assim, não apenas no Anhangabaú, mas o Anhangabaú era palco desses eventos, e esses eventos vão ter que continuar acontecendo.
Sim.
Mas a empresa que ganhou a concessão, ela também tem direito a fazer 4 eventos privados
por mês,
com duração de 24 horas entre montagem e desmontagem.
Sim, tá.
E aí fica aquela coisa, né? Tipo, uma empresa privada X aí vai fazer a gestão, mas ela vai estar começando a ganhar dinheiro em cima de um investimento que foi público de todo mundo, né? Dos impostos.
Porque,
aí,
vamos lá, o Bruno Covas começou a fazer o projeto da reforma do Vale com o dinheiro da prefeitura, com o dinheiro da Fundurb, que eles disseram que tinham dinheiro em caixa, que estava, entre aspas, sobrando.
Guardado.
Eu ia falar sobrando excedente de capital. Já temos um, né? O que que essa licitação vai fazer? Essa empresa privada, que é uma... como é que fala? Condição de consórcio?
Uhum.
É um consórcio, que chama Consórcio Viaduto do Chá, inclusive.
Nossa, eu achei bem original, inclusive.
Você precisa ver os nomes dos outros, é tipo São Paulo Viva. Aí, esse consórcio Viaduto do Chá é G2P Partners e GM Com Eventos. Eu não conheço nenhum desses dois, inclusive. Não era Tickets for Fun. Eles ganharam. E aí, a licitação, eu não sei como que foi o critério de julgamento dessa licitação. Pelo que eu entendi, ele funcionou mais ou menos como uma espécie de leilão.
Uhum.
E quem fizesse a maior oferta levava. A prefeitura tinha feito um valor inicial, uma previsão inicial, que parece que era bem baixinha, assim, sei lá, tipo 1 milhão e alguma coisa. Baixinha, como se eu... né? Ai, meu Deus.
Mas fechou em 4,5.
6,5.
Achei que tinha sido 4,5.
6,5. Então, assim, levou esse consórcio aí, Viaduto do Chá, e eles vão administrar aquela área pelos próximos 10 anos. Eles são responsáveis pela manutenção. E aí tinha dentro do próprio da próprio programa de necessidades do projeto, tinha um negócio assim, Wi-Fi, banheiro, serviços, né?
Serviços,
tipo, serviços públicos que fossem que deixassem, que fizessem o projeto funcionar. Então, esse consórcio vai ter que tomar conta de todas essas coisinhas.
E aí que começa a ficar perigoso, eu acho, né?
É, então, pois é, porque assim, em tese, não é um problema uma concessão urbana.
Não.
Aí parece que o Eugênio Queiroga, eu acho, ele é da FAUSP, ele estava falando, não, isso não é um problema. A concessão não é um problema necessariamente. Agora, a concessão funciona bem quando ela é bem gerida. E quando ela é bem gerida, é aquilo que a gente falou, envolve todas as esferas, né? Envolve uma parte que é do privado. Obviamente eles vão querer lucrar. Ninguém vai dar 6,5 milhões para não tirar dinheiro com
Eles não
isso.
são trouxa, eles pagaram isso porque eles vão ganhar muito mais do que isso nesse tempo.
Pois
Então,
é. Aí é isso aí. Então tem que ser bom pro administrador,
pro
pro
consórcio lá.
consórcio, tem que ser bom para a prefeitura, porque aí a prefeitura também ganha, alivia lá os custos de manutenção e tal e tal. E tem que ser bom para a sociedade.
Ou não, né? Porque a
Não.
galera.
Não, então, na
Eu
boa
sei.
gestão.
Da boa gestão, mas é porque assim, ser bom para iniciativa privada e bom para a prefeitura tá fácil. Agora é difícil é ficar bom pro povo, entendeu?
Então, aí é que o negócio vai ladeira abaixo,
Vai
assim.
azedando, né?
É. Porque é foda, porque a gente não sabe o que vai ser desse projeto, entendeu?
E aí, só para deixar assim, um pouco, às vezes, um pouco mais claro por que que eu e a Eliane a gente fica tão preocupado com isso. É porque assim, a gente tava discutindo aqui antes de começar a gravar, mas o problema é que esse tipo de parceria pode começar a gerar alguns problemas, como, por exemplo, esse consórcio que vai fazer a gestão desses serviços que vão estar lá no Anhangabaú. Então, eles que vão escolher quem que vai estar ali. Aí vai que eles falam assim, aqui vai ter.
Starbucks.
Não, assim, ó, aqui vai ter só Coco Bambu Express. Vai ter aquele outro de hambúrguer, madeiro, e não é acessível.
Sim.
Então, um lugar que era para ser do povo não é tão do povo, continua sendo da burguesia.
Então, aí eu acho que a gente pode entrar um pouco também no, na parte de
De
projeto
projeto mesmo,
arquitetônico,
né?
porque a gente já falou só umas 1.000 vezes nesse podcast, em todos os episódios, basicamente, que é tudo que você coloca no projeto diz coisas. Material, forma, é tudo.
Tudo, absolutamente tudo.
Absolutamente tudo que você coloca no projeto diz coisas. Então, o programa de necessidades, quando você olha o mapa de zoneamento, que eles esperam que aconteça e não sei o quê, beleza.
Nossa,
Lindo na teoria.
ok. Tipo assim, deu check, completou os requisitos.
Exato. E quando eles apresentam o projeto, de fato, eu acho que o projeto responde para esses requisitos.
Tecnicamente.
Tecnicamente falando, ele responde para esses requisitos. E tem um trecho que eu acho interessante. Eu não, é que eu não gosto da solução, eu gosto da ideia. Que é, eles botaram aquela fonte, né? O piso do projeto é todo furadinho e tem uma fonte que sai do piso.
Baile das águas.
Isso, vai. Eu também, eu tava pensando, eu não sei como explicar, mas é isso. Ele é todo, tem uma paginação lá toda furadinha, pixelada, e sai a aguinha para cima. Na defesa de projeto, eles estavam falando que isso era como se fosse uma memória do rio. Em ideia, eu acho interessante você
Sim.
trazer a água
De
de
volta
volta.
para a superfície.
É. Eu não gosto da ideia da fonte, sabe?
Sei.
É. Sei lá, não dava para ser um buracão e a gente sobe o lençol freático? Não sei, entendeu? Assim,
Espelho d'água?
sei lá, é. Mais um espelho d'água, porque aí impede a passagem também. Não ia dar para fazer evento grande, por exemplo. Aí também, parece que na hora que divulgaram a foto, a galera enlouqueceu porque tava sem árvore, mas a previsão é que o ladeado, assim, seja todo com vegetação, né? Então, e aí o cara até foi falar, ele falou, gente, mas a gente vai colocar mais árvore do que tinha antes, entendeu? Calma, sabe? Assim, dê tempo ao tempo.
É porque hoje, se você vai lá, é tipo árido, gente, é árido. Véi.
Agora com a reforma, né?
Esplanada dos Ministérios de Brasília, assim,
Menino, e
velho.
não teve uma mulher que falou isso? Daniele Klintowitz. É do Instituto Polis, ela pegou e falou: lembra Brasília, que mesmo com árvore não traz nenhum acolhimento. Aí eu, que já sou a doída, né? Já falei: como assim?
Como assim você vem falar uma verdade dessa na minha cara?
Então, mas aí ela pegou e falou: lembra Brasília, não sei o quê, porque ela pegou e falou: eles fizeram tipo uma esplanada. E aí, eu reconheço, na esplanada é foda. Agora, não vem me dizer que na superquadra não tem acolhimento, não. Meu cu, entendeu? Então, assim, o que eu. O que, aí, as minhas dúvidas em relação ao projeto é: porque sim, eu acho que acaba ficando com cara de esplanada. E que eu não sei se é legal ou não para o centro de uma cidade como São Paulo. O meu outro, a minha grande resistência com esse projeto é porque ela tem cara de arquitetura internacional, Star Architect, e eu não gosto disso. Ainda mais quando você tinha uma paginação de piso que era toda em pedra portuguesa desenhada,
Eu
e
ia falar.
agora é um concretão cinza, liso,
Não, eu ia falar
entendeu?
isso agora, porque tudo bem que no projeto antigo lá da Rosa Clias e do Jorge, tem uma parada que de acessibilidade mesmo que era meio ruim, assim.
Parece que percursos e acessibilidade eram
É,
as
assim,
piores
e eu
coisas.
entendo completamente, mas nossa, era muito bonito de ver aqueles patamares, aqueles platôs, assim, é muito bonito
Quem
de
que
ver.
falou? Acho que um arquiteto pegou e falou: gente, mas vamos ser sinceros, que você andando lá, você não reparava, você tinha que olhar de cima. Aquilo só era bonito para quem tava em cima do viaduto, sabe?
Ah, mas até aí também, se você pega, tipo, os desenhos do Burle Marx lá em Copacabana, é a mesma coisa, né? Tipo, é lindo de cima, mas é só um banho de pedra no final, porque a nível de pedestre você não consegue ter a noção da totalidade do negócio.
Então,
Mas eu
mas.
acho que isso não inviabiliza, tipo, ou desmerece o projeto.
Não, eu também acho que não, mas
Entendeu?
o negócio é, eu acho que isso aponta uma questão de escala de projeto que a gente não pode mais desconsiderar.
E aí no projeto deles, o antigo, tinha assim, era mais sinuoso, existiam curvas, caminhos, que assim, vamos lá, não tô querendo fazer essa comparação, mas tinha um quesinho ali de Burle Marx, assim, né? Tipo, a maneira como eles colocavam as calçadas com as floreiras, tinha um desenho interessante, assim, e o que virou hoje é.
Concretão.
Assim, parece que pegaram, tipo, pedra em 3 tons de cinza.
Eles leram o livro.
É, eles leram o livro e falaram assim: nossa, cinza é bom, né? Aí eles falaram assim: ah, vamos fazer aqui uma paginação toda com 4 tipos de peça, ou 3 tipos de peça, que são todas cinzas, e é tipo assim, quadriculado. Tipo assim, quadriculado. É uma paginação de piso, assim como de qualquer outro lugar que você vai no mundo, vai ser a mesma paginação de piso. Aí quando chega lá na fontezinha, tem tipo um pixelado, assim, que é tipo de um mais escuro para um mais claro. E aí eu fico assim, nossa, isso aqui não tem nada a ver com o Brasil. Tipo, não tem nada a ver.
Pois
Que é
é.
isso que você tá falando da arquitetura internacional. E teve alguém que, se não me engano, foi essa mesma arquiteta lá do Instituto Poli, que ela fala assim: nossa, parece escandinavo. Eu não tô falando e nem acho que deveria ser mantido o desenho ou na totalidade o primeiro projeto. Mas eu entendo que, tipo assim, não dá pra evoluir pra pior, né?
Ah, mas dá.
Assim, que dá. E a gente tá presenciando agora.
É, pois
Mas
é.
assim, no sentido de, poxa, tinha tantas qualidades em termos de projeto. Eu não tô falando de eficiência, mobilidade, nada. De projeto, visualmente, esteticamente, era muito mais interessante.
Então,
Muito mais interessante.
esse Nabil Bonduc, ele até comenta que assim, ele reconhece que o projeto do Jorge Wilhelm da Rosa Clias tinha problemas, mas ele fala assim: precisava ser um arrasa-quarteirão? Entendeu? Assim, ele fala: inclusive, ia ser mais barato para o poder público fazer uma reforma e ver o que que vai manter. Porque, ainda por cima, no meio disso tudo, no site da prefeitura, eles estão falando: não, a gente está recuperando a memória do não sei o quê, porque na hora que foram demolir o projeto, acharam trilhos de bondes antigos e não sei o quê. Ele falando: e aí a gente manteve o trilho. Eu falei: tá, mas o projeto mesmo você não manteve. Então, assim, que memória?
Memória seletiva é essa sua,
Memória
né?
seletiva, exatamente, memória seletiva, assim. Então, é isso. Eu acho tudo esquisito. Eu também não gosto que seja tudo cinza, apesar de eu e você estarmos de cinza agora.
E com o mesmo
Com o
cinza.
mesmíssimo, né, menino, uniforme.
É.
Eu entendo que tem uma parte de nivelamento de solo que, para questões de acessibilidade dentro da NBR 9050, aquilo faz sentido. Um piso todo trabalhado visualmente não passa na norma, sabe? Que é triste. Porque você fala: bom,
Mas existem outros jeitos de fazer.
lógico. Mas é isso, assim, o material deixa tudo muito frio. Aqueles postes também, que é tudo meio
Nossa.
modernoso demais. Eu acho que fica com essa cara, assim, de. Primeiro, de arquitetura do século XXI, do que a gente imagina que é a arquitetura do século XXI, porque eu não sei dizer se ela tem uma cara. E com cara de cópia dos arquitetos estrangeiros, do Star System e tal. E aí, sei lá, eu fico achando que é um pouco pouco.
Eu acho um pouco pobre mesmo. Eu acho um pouco pobre de projeto.
Pobre
mesmo,
de projeto,
assim.
Então.
É porque é isso, assim, só cumprir as funções técnicas não é suficiente.
Mas teoricamente.
Aliás, é suficiente. Né? Tipo
é.
Assim, é suficiente.
Não, então, mas é isso, é porque na defesa de projeto, eles defendem esteticamente também, entendeu?
Eles estão errados.
Essa inauguração tá que só posterga, mas as imagens já começaram a ser divulgadas e eu acho que foi. É um choque, assim, e que eu entendo, mas eu também entendo que é isso, é uma obra que ainda está acontecendo. Uhum. Aí o escritório fala: não, gente, na hora que concluir, que tiver tudo funcionando legal e não sei o quê, aí vai ser
massa.
Bom. É. Eu tô pagando pra ver, eu não sei. Aliás, não tô pagando muito, não.
Porque dinheiro mesmo não tem.
Dinheiro mesmo tá ruim, viu? 2020 tá meio difícil de grana.
Mas o fato é que não adianta chorar sobre leite derramado. A parada tá construída, a gente gostando ou não.
Sim.
Aconteceu e continua acontecendo. Até Sim. ser inaugurado, ainda vai acontecer alguma coisa aí. Mas assim, o projeto tá construído, vai acontecer.
Uhum.
E vai evoluir dentro dessa nova proposta dele.
Sim.
Mas não significa que o Anhangabaú precisa ficar engessado, né? Tipo, engessado no sentido de tipo assim, ah, agora vai ser desse jeito, não pode fazer mais nenhuma mudança. E eu acho que o maior problema, na verdade, do Anhangabaú hoje já não é tanto mais o projeto. É como vai ser feita essa gestão desse espaço.
É, então.
E aí fica a dúvida, né? Se esse espaço vai ser
inclusivo,
ou se ele vai continuar sendo gerido por...
Ou se ele vai ser mais um espaço gentrificado, na verdade, né?
É, mais um, exato.
Então,
a gente quer que continue isso acontecendo.
Exatamente, a gente não quer. A gente não tá conseguindo aplicar. Tem mil fatores que começam a aparecer no meio, que vão deixando as coisas mais complicadas, mas não tem como a gente descartar bem-estar social.
Uhum.
Não, isso não existe. Tipo, aliás, gestão pública não deve nunca. A gestão pública tem que basicamente só. Como é que fala? Mirar no bem-estar social. Porque eu acho que se ninguém se tocou que na hora que melhora o bem-estar social, melhora todas as áreas da vida.
Uhum.
Econômica, infra, tudo.
E o que a gente vê hoje em São Paulo é o contrário, né? O governo do Bruno Covas, ele faz praticamente tudo ao contrário, assim, né? Ele é um governo que tá governando pros empresários, tá governando pra gente rica, não tá incluindo essas pessoas, as propostas são ínfimas pra bem-estar social.
Uhum.
E eu acho que, assim, já tá construído, entre aspas, não tem o que fazer, precisa de uma pessoa nova pra fazer essa gestão.
Pois é. E o negócio é, o Bruno Covas também, ele é um reflexo do que a gente tá vendo no Brasil.
Uhum.
Agora, mesmo aí, a galera, vamos dizer, classe média e tal, tá legal? Tá legal pra classe média?
Não parece.
Pois é. Então, assim, não tá legal pra todo mundo. Só que pra algumas pessoas tá muito pior. Então, de fato, acho que tem que ter um pensamento mais coletivo mesmo, sabe?
Uhum.
E perder um pouco de medo também, assim, do diferente, entendeu? Acho que a gente tem que perder o medo do diferente.
Só tem um jeito de fazer os lugares deixarem de ser gentrificados, a população mais pobre começar a ocupar os espaços públicos, e isso só vem por meio de gestão, e que a Prefeitura de São Paulo hoje precisa de uma... de uma gestão que inclua essas pessoas.
Sim.
E não que afaste.
Uhum.
Então talvez seja a hora de mudar de prefeito de São Paulo, né? Não
Exatamente.
Reeleger o cara que tá fazendo o mesmo desde sempre, né?
Sim.
Então eu acho que votar no Boulos pode ser uma boa, né, galera? Vamos, tipo, de mudança, né?
Exatamente.
Porque já que o negócio tá feito, já tá concedido pra alguém, vamos dar um jeito disso virar popular.
Exato.
Não, e até porque, agora vamos lá, o Vale do Anhangabaú, ele teve o maior comício a céu aberto da história do Brasil.
Diretas já.
Durante a Diretas Já, que 1,5 milhão de pessoas estiveram lá pra ouvir um comício. Então, assim, O Vale do Anhangabaú é um espaço popular. As pessoas têm que voltar a ocupar esse espaço.
Exato.
Não pode ficar, tipo, gentrificado. É, serviços que só atendem pessoas de classe média ou de classe alta. Isso só vai vir com gestão. Não tem o que fazer.
Eu também acho. E é uma gestão... Obviamente, eu acho que isso vem com gestão, mas, assim, tem uma mudança de mentalidade mesmo. Uhum. Entendeu? Uma mudança de mentalidade nossa, da gente conseguir... Até conseguir suportar um pouco diferente o conflito, o dissenso, não é que fala? Uhum. É o contrário do consenso. E isso é assim, a gente tem a viver é negociar, entendeu?
Não, viver é negociar, espaço público é espaço de disputa.
Exatamente.
De disputa de classe, disputas sociais e econômicas. Então, assim, não tem como fugir, gente.
Não tem como fugir, exatamente. Acho que a cidade vai sempre ser a cidade. Ela é viva.
Uhum.
E aí, de fato, acho que... Ah, já deu. Olha, Brasil, essa narrativa que você tá aí desde 2018, já deu, cara. Vamos tentar de outro lado, vamos tentar diferente.
É, porque eu mesmo não aguento mais.
Também não.